Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Não sei que horas eram, quando senti o pano gelado no meu rosto. Despertei, mas a cabeça girava loucamente num turbilhão sem fim que ia crescendo, crescendo cada vez mais. E mergulhei no nada. Fui voltando aos poucos, sentindo uma onda de calor quase insuportável no meu rosto. Tentei abrir os olhos, e aquela luz intensa, ofuscante, me cegou de novo. Levei algum tempo ainda para perceber que era um raio mais atrevido de sol que entrava pela janela aberta, refletido no espelho, e voltava em cheio sobre o meu rosto. Quis mover a cabeça para fugir àquela luz, àquele calor, mas não consegui na primeira tentativa. Meus ombros, pernas, braços estavam adormecidos, e a cabeça pesava como se fosse chumbo. Fiz um novo esforço, quase sobre-humano, e consegui tirar aquele calor horrível sobre o meu rosto. Abri os olhos devagar e vi o espelho, a janela, e uma lembrança longínqua, como que um sonho, apareceu na minha mente. Eu vi a janela aberta, não para um dia ensolarado como agora, mas sim como uma noite totalmente escura. E o vulto negro, alto, ombros largos, desaparecendo rapidamente por ela, tudo dentro do espelho. A janela, o homem. Eu consegui erguer devagar um braço e passei a mão pela minha testa. Estava totalmente molhada de suor. Voltei a cabeça devagar para a cama ao meu lado. Estava vazia. Regina não estava ali. Então senti um sorriso quase tranquilo na minha própria boca. Por que estaria me preocupando? Num dia tão bonito, Regina já teria se levantado com cuidado para não me acordar, é claro, como em todas as manhãs ensolaradas. Mas o que me acontecera? O quê? A lembrança daquele pano gelado, do vulto na janela. Teria eu sonhado? Mas então, por que me sentia tão mal a cada vez que tentava levantar? Por que minha cabeça pesava como chumbo? Por que minhas pernas e meus braços estavam adormecidos? Pois havia acontecido. Eu precisava me levantar para saber o que era. Eu precisava. Fechei os olhos com força e tentei concentrar toda a minha energia num só ponto. Reagir fisicamente e me erguer daquela cama a qualquer custo. Num impulso tremendo, me encontrei sentado na cama. Comprimi a cabeça, os olhos, procurando me livrar da tonteira que ainda me dominava. E aos poucos aquilo foi diminuindo, diminuindo, até que me senti quase bem. Então, aquilo saltou aos meus olhos. Eu vi logo que era Regina. Estava caída no tapete, bem à frente do espelho, enroscada como alguém que, sentindo muito frio, tentasse se aquecer unindo partes do seu próprio corpo. Mas o que fazia Regina ali, desse jeito, no tapete? Eu a julgava lá fora, passeando ao sol. Consegui me erguer sobre as pernas dormentes. Me aproximei do vulto. Deixei-me cair sentado a seu lado. Então vi o rosto pálido, muito pálido, e os olhos abertos. Os olhos abertos. Toquei com os dedos o braço de Regina. E estava gelado. Então um grito surdo, incontido, subiu da minha garganta.
Regina!
A vida foi voltando aos poucos. E ouvi soluços incontidos, desesperados. Então vi o homem em pé, ao lado do leito onde me encontrava. Olhava-me com expressão carregada. Eu não o conhecia. Voltei a cabeça e vi Luísa afastada, junto da porta, chorando. O homem estranho falou:
Então, doutor Alexandre, sente-se melhor?
Melhor? Sim, eu creio que sim.
Venha, eu o ajudo.
Obrigado. Quem é o senhor? O que faz aqui no meu quarto?
Eu sou o subdelegado da vila. E este senhor é o farmacêutico que estava cuidando do senhor até agora, seu Alexandre. Infelizmente, não temos um médico na vila.
Delegado? Onde está minha esposa? Luísa, onde está a Regina?
O senhor precisa ter calma, muita calma, seu Alexandre.
Onde está minha esposa? Responda logo!
Infelizmente, sua esposa está morta.
Morta? É mentira. É mentira. É mentira de vocês. Onde está ela?
Na sala ao lado, seu Alexandre.
Na sala. Na sala. Aos tropeções, avancei meio alucinado até a porta. Passei por Luísa e saí na sala. Sim, Regina. A minha Regina estava ali. Linda, como sempre. apenas não podia se mover, não podia falar. Eu a chamei, mas não me ouviu, não me fitou, ficou quieta, os olhos cerrados. Disseram-me depois que um verdadeiro ataque de fúria me dominou, que eu quis destruir o que encontrava pela frente, que só a muito custo conseguiram me dominar. Agora, havia um outro homem diante de mim e já não ouvia os soluços de Luísa. Este era um homem mais bem vestido do que o primeiro.
Sou o inspetor Lopes, senhor Alexandre. Vim com seus amigos a fim de tentar descobrir o que houve realmente nesta casa de campo tão retirada.
Meus amigos?
Nós, Alexandre. Eu, Vicente e Fernando, tratamos de chegar bem depressa ao receber o telefonema de Luísa.
É, eu mal posso acreditar que ainda tal coisa aconteceu.
É como um pesadelo tremendo, medonho. Regina morta. É a coisa mais absurda que alguém me poderia dizer.
Achei bom avisar a Polícia Federal. Um inspetor se prontificou a vir conosco até aqui. Segundo o que Luísa me disse ao telefone, palavras incríveis. Luísa me disse claramente: mataram Regina. O Alexandre, sinceramente, foi como uma explosão dentro do meu cérebro, francamente.
Com licença, deixe-me falar com ele, senhor Norberto. Pode responder calmamente a algumas perguntas, seu Alexandre?
Perguntas?
Doutor Norberto.
Sim.
Queria esperar lá fora com o doutor Vicente e com o doutor Fernando. Eu os chamarei oportunamente.
Sim, está bem, inspetor Lopes. Está bem.
Agora conversamos o mais calmamente possível, doutor Alexandre. O senhor tem estado numa espécie de coma desde quando aconteceu a tragédia. Mas é preciso que volte ao normal, que retorne à realidade, por pior que ela seja, ou nunca poderemos concluir claramente o que aconteceu. Encontrei aqui, quando cheguei, um inexperiente subdelegado da vila, sem outra prática que não a de prender desordeiros e embriagados. Talvez tenha prejudicado as investigações, destruindo prováveis pistas. Mas é o senhor quem pode me dar boas indicações. Só o senhor sabe, na realidade, o que aconteceu.
Eu sei.
Parece que temos que falar francamente. Recordar a fria tragédia ocorrida nesta casa de campo. Por mais que isso lhe custe, doutor Alexandre. Vamos aos fatos positivos. Sua esposa, dona Regina, foi morta. Ao que tudo indica, assassinada nesta casa, naquele quarto que ali está. Segundo o que me informou o subdelegado, ao receber o chamado aflito de dona Luísa, correu para cá em companhia de seu amigo farmacêutico da vila. Encontraram sua esposa caída sobre o tapete do quarto, morta. E o senhor caído ao lado dela, sem sentidos. Segundo o farmacêutico, todo o quarto recendia ainda a clorofórmio, de onde pude deduzir que o senhor foi cloroformizado. A janela do quarto estava aberta, mas a inexperiência do subdelegado não lhe indicou que precisava procurar rastros. Como choveu de ontem para hoje, todos os possíveis rastros foram destruídos. Além do mais, o solo em volta da casa é coberto de cascalho, o que dificulta o encontro de pegadas. Fiz um exame em todo o quarto e não encontrei uma só impressão digital que não fosse a do senhor, de sua esposa ou de Dona Luísa. Agora preciso que o senhor fale e ver se conseguimos um ponto de apoio para principiar. Tem alguma ideia de quem possa ter entrado aqui, cloroformizado o senhor e assassinado cruelmente sua esposa, doutor Alexandre?
O homem do espelho.
O homem do espelho? Não compreendo.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Eu me sentia cansado, longe de tudo, de todos. E um pensamento se avolumava em minha mente. Morrer também. Ir para junto da minha Regina. Sim, porque eu já havia então aceitado a terrível realidade. Regina, se for, estava muito longe de mim. Eu só poderia encontrá-la de novo se morresse também. E a ideia já me deliciava. Morrer. Fugir. A voz do inspetor voltou fria e um tanto dura aos meus ouvidos.
Vamos, doutor Alexandre, continue. Que homem do espelho é esse? É a primeira vez que ouço falar tal coisa, e pode ser essa a pista que me levará ao assassino. Continue. Quem é o homem do espelho?
Eu não sei. Eu não sei de nada. Deixe-me em paz.
Não posso. Tudo indica que houve um crime hediondo nesta casa, e o meu dever é descobrir o criminoso. Mas, para tanto, preciso que o senhor me ajude.
O inspetor está lá dentro interrogando Alexandre. Queira Deus que consiga dar a pista que o leve ao assassino. Queira
Deus. Talvez o assassino esteja mais perto do que o inspetor imagina, Norberto.
O que você está pensando, Fernando? Talvez no mesmo que...
É possível, Vicente, é possível. Teria sido fácil simular tudo.
Fácil sim. Francamente, que diabo de loucuras vocês estão dizendo aí?
Deixe o Fernando falar, Norberto.
Não. Não seria impossível assassinar alguém e depois preparar tudo para dar a impressão de que o criminoso teria vindo de fora.
Cheirar clorofórmio seria uma dessas coisas.
Vocês estão loucos, inteiramente loucos. Alexandre não mataria Regina. Ele adorava Regina.
Ninguém sabe ao certo o que pode existir na mente de um homem como Alexandre, Norberto.
Gente, esse é o maior absurdo que eu vi até agora. O supremo absurdo. E tem mais. É bom que vocês não exponham essas ideias malucas e para quem quer que seja. Especialmente para o inspetor Lopes.
Regina está morta. E seu assassino deve ser punido a qualquer preço.
Foi sufocada por um louco assassino. E eu queria ter esse miserável aos alcances das minhas mãos por um minuto. Só por um minuto.
Vicente, o inspetor é um bom policial. E descobrirá facilmente tudo. Tudo o que tiver que descobrir.
Não, se ele não considerar esse ponto. O próprio Alexandre pode ser o assassino. Não é absurdo, como você diz, Norberto.
Fernando, pare com isso, sim. Pare com isso de uma vez por todas. Fernando, você sente ódio por Alexandre. E sabe por quê? Hã? Você sente ódio por ele desde que ele se casou com Regina. É isso. Agora você quer culpá-lo do que ele jamais faria. Fernando, Alexandre amava Regina. Amava Regina. E não seria capaz de tocar um fio dos cabelos dela com intenção criminosa, meu caro.
Se o inspetor pensasse como eu,
Fernando,
penso...
Fernando, eu proíbo você de dizer uma palavra nesse sentido ao inspetor Lopes. É a você também, Vicente.
Eu ficarei calado.
Agora, eu?
Fernando! Fernando, se você expor essa tola suspeita ao inspetor, pode me considerar seu inimigo. E tem mais, seu Fernando. Como primeiro resultado, desfaremos nossa firma assim que chegarmos à cidade.
Você não quer que o assassino seja punido, Norberto?
Se não quero, talvez muito mais do que você. Quero sim. Só não posso admitir que um inocente sofre uma tortura imensa de haver perdido seu ente mais querido. E ele seja tirado a uma fogueira pelas suas irresponsáveis conclusões, seu Fernando. E além do mais, isso é definitivo, meu caro. Aí vem o inspetor. Vejam bem o que vão fazer, hein? Pensem naquele jogo de cartas no café, hein? E vocês verão que também podemos ser apontados como suspeitos. Então, inspetor?
O doutor Alexandre ainda não está em si. Está meio zonzo ainda. Difícil, muito difícil, interrogá-lo no estado em que se encontra.
Mas ele não lhe respondeu coisa alguma?
Uma resposta apenas. Uma intrigante resposta. Quando lhe perguntei quem havia morto a esposa, respondeu com estas palavras pouco esclarecedoras. O homem do espelho.
O homem do espelho? O que poderia significar isso?
Há um espelho enorme no quarto onde Regina foi morta.
Pensei nisso. E estive olhando esse espelho. Fica bem na frente da cama e reflete toda a janela.
Sim. Então ele pode ter visto o assassino através do espelho.
Exatamente o que pensei.
Sim.
Mas vou esperar mais um pouco até o Dr. Alexandre se recuperar e que ele possa falar com mais clareza. Ele continua meio tonto, sem coordenar direito as ideias.
O homem do espelho.
Não pode haver dúvidas, inspetor. Esse deve ser o assassino. E Alexandre ouviu, apesar de estar sob a ação do clorofórmio.
Exato. E se eu lhe puder arrancar uma boa descrição, não será difícil agarrá-lo.
Certo, é isso mesmo.
Como pode um homem perceber alguma coisa sob a ação de uma
forte dose de clorofórmio.
Vicente, meu caro, não devemos discutir o assunto. Deixamos com o inspetor aqui, haja como achar mais certo.
Ô, Norberto, nós temos que regressar hoje à cidade, né? Temos obras importantes em andamento e que não podem ser abandonadas.
Os senhores poderão regressar quando quiserem. Eu ficarei aqui até ver o que consigo descobrir. Eu espero a chegada de alguns homens da polícia técnica para um exame mais apurado do quarto onde se deu o crime. Não devem tardar.
Eu creio que também vamos voltar à cidade à tarde. À tarde, esta tarde, inspetor.
Inspetor! Hã? Norberto, inspetor! É preciso socorrer Alexandre! Alguma coisa terrível está acontecendo!
O que é, dona Luísa?
Ele entrou no quarto e trancou a porta por dentro. Eu creio que pensa em cometer alguma loucura!
Corram pela frente e ponham a porta abaixo! Eu irei aqui pela janela!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, eu creio que estava fora de mim, louco, naqueles primeiros dias. Só uma coisa persistia em minha mente como uma ideia fixa. Regina estava morta. Se fora, eu deveria morrer também para ir ao encontro dela. Lembro-me vagamente de que, naquele dia, eles forçaram a porta e a janela do quarto e me arrancaram das garras da morte quando eu me preparava para segui-la. Ao terminar, eu estava deitado em minha cama e somente Luísa estava sentada numa cadeira perto de mim, fazendo um esforço imenso para não chorar.
Você precisa reagir. Ser mais forte de qualquer maneira, Alexandre.
Regina me espera, Luísa. Regina me espera. Eu devo ir ao encontro dela.
Se você insistir desse modo, Deus o castigará. E você nunca mais vai ver Regina.
Regina...
Você está sendo egoísta, fraco, covarde. Pense que não é o único que sofre com a desgraça irreparável que aconteceu, Alexandre.
Não.
Não só você amava a Regina, não. Eu a adorava também. Era como se fosse mesmo minha filha. Oh, creia-me, criei ela desde pequenina. Compreende, Alexandre? Você compreende? No entanto, eu sei que devo continuar vivendo. E por isso procuro me conformar. Você deve fazer o mesmo, Alexandre. A vida não para, não pode ser cortada por nossa vontade, Alexandre.
Se eu morrer... Eu irei para junto de Regina.
Sim, sim, se você morrer pela vontade de Deus. Se você procurar encontrar a morte por seus próprios meios, nunca mais haverá. Eu tenho certeza. O suicida sofre castigo eterno, jamais descansa. Escute, Alexandre, escute, por favor. Regina não se foi de todo. Ela lhe deixou um legado, uma parte do seu próprio ser. a quem você deve dedicar amor e cuidados. Ela lhe deixou sua filha.
Minha filha. Eu nem me lembrava mais.
Mas deve se lembrar agora. Deve, Alexandre. O futuro dessa criança depende de você. Da maneira como reagir nessa tremenda contingência. Só de você.
Sim. Eu tenho uma filha.
Por isso você não tem o direito de tentar fugir do mundo. Deve continuar vivendo para outra Regina, a que ficou.
Luísa, eu estou cansado. Eu quero descansar. Eu quero dormir. Deixe-me, Luísa, por favor.
Olha, Alexandre, o inspetor disse que eu devo permanecer junto de você.
Pode sair sossegada. Eu não tentarei mais contra a minha própria vida. Você me convenceu. Tenho uma filha. E preciso viver para ela.
Sim, sim, sim. Se você compreendeu mesmo isso, estou feliz. Muito feliz, Alexandre.
Eu compreendi, sim. Agora deixe-me.
Está bem. Está bem, Alexandre.
E então, dona Luísa?
Parece que consegui convencê-lo, inspetor.
Creio que posso agora falar com ele.
Não. Agora não. Ele está mesmo exausto. Muito abatido. Disse-me que vai dormir e, se o fizer por algumas horas, estará praticamente refeito quando despertar.
Pois bem, mas esta porta deverá ficar aberta.
Terá que ficar de qualquer maneira, inspetor Lopes. A fechadura está arrebentada.
Eu sei, mas não a quero nem encostada.
Creio que não fará nova tentativa. Sabe, eu toquei num ponto importante para ele. Sua filha.
De todas as maneiras, eu o quero sob vigilância constante, até que esteja mais ou menos refeito.
Os amigos deles, hein? Norberto, Vicente e Fernando, onde estão?
Na varanda. Estão pensando em ir embora logo mais
não,
à tarde.
Não deixe.
Por quê, dona Luísa?
É por nada, né? É nada de muito importante, não. Apenas eu gostaria que Alexandre os visse antes da sua partida. Fará bem a ele, compreende?
Dona Luísa, a senhora está procurando esconder-me alguma coisa. O que é?
Não é nada, não, inspetor. É palavra que não é.
Sou um policial experiente, dona Luísa, para ser enganado assim. O que há com Alexandre e os três amigos que estão lá fora na varanda?
Não há nada, não.
Um crime de morte foi consumado nesta casa de campo. E não tenho sequer uma pista que possa me levar ao assassino.
Mas eu...
Se a senhora sabe alguma coisa, é seu dever me dizer.
Eu sou uma velha caduca, é só isso, né?
Assim mesmo quero saber o que pensa. Acaso a senhora acha que o assassino da esposa do doutor Alexandre é um dos três que se encontram lá fora?
Não, eu não disse isso, inspetor. Apenas acho que se Alexandre vir seus três melhores amigos quando despertar, isso poderá lhe fazer bem e dar-lhe ânimo para viver, né?
Ou a senhora está querendo dizer que ele poderá reconhecer num deles o homem do espelho?
O homem do espelho? Mas do que o senhor está falando?
Considerando o pouco que pude arrancar do doutor Alexandre até agora, sei que ele viu o assassino saindo do quarto através do espelho. Apenas não sei se o identificou ou não. Mas não estava ligando os três cavalheiros que estão na varanda ao fato. A senhora acaba de me alertar a esse respeito.
Mas, inspetor, o senhor está enganado, redondamente enganado. Norberto, Fernando e Vicente estavam na cidade quando tudo aconteceu. Tanto que até chamaram o senhor.
O crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, dona Luísa. Só fui avisado na terça-feira de manhã. O criminoso pode ter estado aqui e tomado um trem que passa pela vila de manhã, voltando para a capital, a tempo de retomar sua vida normal, sem chamar a atenção de quem quer que fosse.
Não. O senhor não está refletindo bem, não. Os três são amigos íntimos e antigos, tanto de Alexandre como eram de Regina. Nenhum dos três a mataria covardemente, a menos que estivesse louco, varrido, né?
É uma ideia, por que não?
Inspetora...
Quem nos pode garantir que um dos três não é
paranoico, por exemplo. Os paranoicos são loucos terrivelmente espertos que disfarçam a sua loucura divertindo-se com isso. Eles têm noção do seu próprio estado e o escondem com rara habilidade.
Não pode ser nenhum dos três, não. Não creio nessa possibilidade. É um vagabundo qualquer que passou pela estrada, um estranho, isso sim, inspetor.
Um vagabundo que passou pela estrada com um litro de cloroforme embaixo do braço e um chumaço de algodão na mão direita. Além do mais, há joias valiosas naquele quarto, dinheiro na gaveta de um móvel e nada foi roubado, nem sequer tocado.
Mas
se fosse um salteador comum, por certo teria se apoderado de tudo que pudesse.
Não,
dona Luísa. Eu já suspeitava disso, mas agora estou certo.
Mas
isso, esse crime foi premeditado e executado com requintes. E qualquer dos três moços que estão lá fora pode ter sido o seu autor.
Não.
Todos são cultos, espertos, inteligentes.
Mas, inspetor, isso aí...
Nada receio, dona Luísa. Vou agir à minha maneira. Não haverá complicação alguma para a senhora. O que interessa é descobrir o bárbaro crime. O assassinato de uma moça tão linda como era sua filha adotiva. Sim, eu fiquei impressionado com a sua beleza, apesar de só tê-la visto morta.
Inspetor, o que o senhor vai fazer?
Apenas conversar um pouco. Talvez dê um pulo até a vila. Enquanto isso, quero que a senhora apanhe uma cadeira e coloque aqui.
Sim.
Junto dessa porta.
Sim, senhor.
E que não arrede pé daqui. Mantenha o doutor Alexandre sempre sob as suas vistas.
Sim. Eu compreendi. Eu farei como me disse.
Onde está a menina?
Ali no quarto ao lado. Eu posso vigiá-lo sem sair daqui, tá?
Muito bem.
Tudo bem com Alexandre agora, inspetor?
Sim, doutor Norberto. Ele está bem, dormindo tranquilamente agora.
Pois é, é preciso ter muito cuidado para que ele não faça nova tentativa, inspetor.
Alexandre é capaz de tudo. É necessário vigiá-lo com cuidado.
Tudo está sendo feito neste sentido, doutor Vicente.
Inspetor, eu creio que o senhor deveria providenciar a volta de Alexandre para a capital. Sinceramente, esse ambiente só pode lhe fazer mal. É possível que nunca se acalme e se continuar aqui.
Pois é pena nós não podermos ficar aqui, né, para ajudar como desejamos.
É exatamente sobre isso que lhes quero falar.
Pedir-lhes
que não partam ainda, não no próximo trem.
Mas, inspetor, nós temos uma empresa de construção e nossa presença é muito necessária no escritório e nas construções, propriamente ditas.
Compreendo tudo isso, doutor Fernando. Mas preciso que fiquem mais um pouco. Até à tarde, por exemplo. Podem tomar um trem à noite.
Pois é, mas isso será um transtorno.
Necessário.
Eu sei que é necessário.
Fernando,
nós poderemos
ter grandes
prejuízos.
Espere, Fernando, um momento. Eu quero fazer uma pergunta ao inspetor Lopes. Inspetor, diga-me, nós somos suspeitos de alguma coisa?
Mas suspeitos? Suspeitos de quê?
Do crime, por exemplo.
Ah, mas isso é maluquice.
Calma, Fernando. Calma. Então, inspetor, pode responder a minha pergunta? O senhor está nos detendo aqui sob suspeita?
Sim. Essa é a verdade, doutor Norberto.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Uma grande tensão desceu sobre a varanda naquele momento. O inspetor Lopes e Norberto continuavam calmos. O inspetor, o senho franzido, Norberto com um leve sorriso desafiante. Fernando e Vicente já não se controlavam com tanta facilidade. Ambos demonstravam grande irritação. Vicente foi o primeiro a explodir.
Isso é uma insensatez. Uma estupidez sem limites. Sou um advogado e vou processá-lo por essa infâmia.
Vicente, calma.
O que o inspetor acaba de dizer é inqualificável, Norberto. Uma acusação dessas...
Fernando, pelo amor de Deus, Fernando, não se trata de uma acusação positiva. Ô, rapaz, o que é isso? Ser suspeito não significa ser acusado, entenda? O que lhe despertou essas suspeitas, inspetor?
Creio que eu devo fazer as perguntas, doutor Norberto. Mas não as farei aqui, e sim na capital, quando estivermos de regresso. Por enquanto, desejo apenas que estejam presentes quando o doutor Alexandre despertar.
Uhum. Em resumo, não devemos abandonar a casa até a tarde.
Exato. Desejo que o doutor Alexandre veja os três quando despertar mais refeito.
E, seu inspetor, depois da palhaçada, poderemos ir embora?
Depois da necessária palhaçada, espero que os três possam ir embora, doutor Fernando.
O senhor vai sair, inspetor Lopes?
Vou, doutor Norberto. Farei com que o caseiro me leve até a vila. Estarei de volta dentro de uma hora ou pouco mais.
Esse inspetor é um perfeito idiota.
Não, Vicente, não é. Ele é um bom policial. É. E todo bom policial desconfia sempre.
Quem? Mas quem o alertou?
Só uma pessoa pode ter lhe dito alguma coisa que chamou a atenção do inspetor para nós. Luísa.
Luísa. A Luísa. Foi justamente o que pensei. Uhum. Esperem aqui vocês dois.
Vai falar com ela, Norberto?
Conversar. Apenas conversar. Parece que agora ele está mesmo dormindo muito calmo.
Graças a Deus, Norberto. Eu lhe falei na filha, sabe? Com isso, ele se acalmou um pouco.
Você teve uma boa ideia. Luísa, sobre o que conversaram você e o inspetor Lopes há pouco?
Já sei por que você pergunta. Mas eu não disse nada demais, Norberto.
Não?
Não.
Você despertou as suspeitas do inspetor sobre nós.
Eu apenas lhe disse que não deixasse vocês irem embora logo, porque faria muito bem ao Alexandre vê-los antes da partida.
Luísa, eu considerava a Regina como alguma coisa elevada, muito, muito sublime, me compreende? Eu amava a Regina. Eu a amava. E creio, Luísa, que jamais poderei amar outra mulher depois dela. Eu cortaria minha mão se com ela tocasse num fio dos seus cabelos com más intenções.
Este amor poderia ter se transformado em ódio por haver Regina preferido Alexandre a qualquer de vocês três.
Não. Em absoluto. Não, não, não. Não, Luísa. Eu não a mataria. Nem sequer a magoaria de leve, fizesse ela o que fizesse.
Não acusei ninguém.
Luísa. Luísa, eu lhe digo mais. Não creio que Vicente ou Fernando, qualquer deles, pudessem cometer esse crime. Eles também seriam incapazes de magoar Regina, quanto mais matá-la.
Alguém a matou. Eu desejaria de coração que esse alguém pagasse caro. Muito caro pelo seu hediondo crime. Deus não devia permitir que se matassem anjos impunemente.
Exatamente. Eu penso como você, Luísa. Alguém matou Regina. E esse alguém deve ser descoberto e apanhado para dar contas do seu crime. Oh, francamente, é tolice do inspetor desconfiar de qualquer um de nós três. Oh, Luísa, nós estávamos na cidade quando a desgraça aconteceu.
Eu não acusei ninguém.
Norberto parecia sincero nas suas palavras. Eu não estava dormindo como eles pensavam. Por isso ouvia tudo o que diziam à porta do quarto, junto à qual Luísa estava sentada. Então eu já estava pensando mais em minha filha. Ela precisava de mim. Regina não gostaria que eu a abandonasse agora. Regina não gostaria. Era necessário que eu sufocasse meu desespero, o ódio que sentia. Tudo por minha filha, pela minha pequena Regina. Sim, eu haveria de dedicar todos os meus momentos, toda a minha vida, à sua felicidade. No entanto, se um dia me libertasse após haver cumprido este sagrado dever, haveria de me dedicar a descobrir o miserável assassino da minha pobre e linda Regina. Ele não perderia por esperar. Enquanto isso, o inspetor Lopes chegava à vila e dirigia-se à estação da Estrada de Ferro. E logo encontrou o agente.
Eu estou às suas ordens, inspetor.
Há um trem que passa por aqui de madrugada, não é?
Ah, sim, senhor, às 4 horas.
Então procure se lembrar. O senhor viu um estranho embarcar aqui nesse trem na madrugada de segunda-feira? Pense bem.
Não, eu tenho certeza, inspetor. Ninguém embarcou aqui na madrugada de segunda-feira. Ninguém comprou passagem.
Nem embarcou no domingo à noite?
Não, senhor. Aqui embarca e desembarca pouca gente. Eu teria visto um estranho embarcar ou desembarcar.
Ah, isso complica as coisas. Talvez um automóvel.
Ah, isso eu vi. Isso eu vi, sim, senhor.
O que foi que o senhor viu?
É, um automóvel passar muito do maluco na estrada ali embaixo. O senhor pode ver daqui, olha.
Sim. Aquela faixa avermelhada.
Isso.
Ah, mas diga-me, a que horas o senhor viu esse automóvel passar veloz ali embaixo?
Bem, eu acho que umas 4:30 da manhã. O trem já tinha passado.
Viu o motorista?
Ai, de que jeito, inspetor? A estrada passa lá embaixo e ainda estava um pouco escuro.
Mas procure ao menos descrever-me o carro. Isto é muito importante.
Sei não. Ele passou tão depressa. Mas eu acho que era um carro não muito pequeno, de pintura clara. Pode ser que eu tenha me enganado, né? Ele só me chamou a atenção porque passou aí desembestado. Até parecia que estava numa corrida.
Está bem. Muito obrigado por tudo, amigo.
Oh, mas de nada, inspetor.
O relógio estava batendo 4 horas da tarde quando tornei a despertar. Vi Luísa sentada junto à porta, a cabeça baixa como que em maldição. De repente, percebi que estava olhando o espelho. Sim, o enorme espelho e a janela clara nele refletida. De repente, o cenário foi mudando. A janela escureceu. E o vulto enorme, negro, apareceu recortado entre os batentes. Ergui-me da cama de um salto. Havia uma cadeira ali. E eu a segurei entre meus dedos endurecidos. O espelho maldito. O espelho maldito!
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.